Olá, eu sou Ronaldo de Moura e esta é a Voz da Contag.
E eu sou Patrícia Guimarães e também estou com vocês no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Rural. Nesta semana vamos falar do segundo Salão dos Territórios Rurais, que acontece em março em Brasília, da eleição da nova diretoria da FETAG de Alagoas e contar a história do trabalhador rural do Piauí, que agora é estudante de medicina.
A Voz da Contag também vai tratar de biodiesel, vai mostrar como estão as negociações com o governo sobre ajuda aos atingidos pelas chuvas no sul e fazer um apelo de socorro às vítimas do terremoto no Haiti.
A Voz da Contag, a voz e a vez do trabalhador rural.
Este ano, mais um grande evento vai discutir políticas públicas para o campo no Brasil, Ronaldo. Entre os dias 22 e 25 de março, será realizado em Brasília o segundo Salão Nacional dos Territórios Rurais.
Durante o encontro, também serão apresentadas as boas práticas territoriais, exemplos de experiências inovadoras nos territórios. Quem nos conta mais sobre o salão é a repórter Yara Balduino.
2.000 pessoas são esperadas durante os 4 dias do salão. Representantes dos colegiados rurais, do governo, de entidades de sociedade civil ligadas ao campo, universidades e organismos internacionais devem participar do evento. A ideia é avançar na discussão de políticas públicas para o desenvolvimento rural no Brasil. O salão será também um espaço para troca de experiências bem-sucedidas nos territórios. Para isso, foram selecionados 145 projetos que visam melhorar a qualidade de vida da população no meio rural e que serão apresentados como modelos de boas práticas durante o salão. Um exemplo é o projeto da Escola Família Agrícola do Baixo Sul, na Bahia. O projeto nasceu de uma necessidade dos agricultores por uma educação que contemple a realidade do campo. Desde 2001, eles lutam pela construção da escola, que vai atender trabalhadores e trabalhadoras rurais de 16 comunidades na região. Uma das coordenadoras do projeto, Luana Carvalho, diz que a educação do campo é uma forte demanda da população rural.
A gente sabe que a educação no campo é um problema muito grande, essa coisa de tirar os meninos da roça para virem para a cidade, viverem uma outra realidade, por mais que seja uma cidade de interior. Existe toda uma linguagem que não é apropriada para estimular os jovens a estarem na agricultura familiar.
Para Luana, o interessante no projeto é que a iniciativa partiu da própria comunidade.
Eu acho que o diferencial é essa coisa assim, de uma demanda trazida dos agricultores para os parceiros, para dentro do território. Não foi uma coisa construída de fora para dentro, mas de dentro para fora, né? O protagonismo dos agricultores na construção dessa proposta, e aí, assim, destacando mesmo a família como um todo e a juventude, que essa é a proposta da construção da escola. Tem muitos jovens envolvidos.
O projeto foi indicado pelo Colegiado Territorial da região e vai ser apoiado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. O colegiado é formado por representantes de governo e da sociedade civil que definem as prioridades nas demandas reivindicadas pela comunidade. Cerca de 30 professores já estão sendo capacitados para atuarem com a educação do campo na região do Baixo Sul.
O recado que vem da terra.
Olha só, Patrícia, os trabalhadores rurais de Alagoas elegem nova diretoria da FETAG e realizam o Congresso Estadual da categoria.
A repórter Verônica Tosi conversou com o presidente eleito sobre as expectativas e com a secretária-geral da FETAG de Alagoas sobre as deliberações para os próximos 4 anos de mandato. Vamos conferir as informações na reportagem.
A Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Alagoas agora conta com nova diretoria, que será presidida por Genivaldo Oliveira, que foi secretário de Política Agrícola da entidade por 9 anos. A eleição foi realizada no último dia do 3º Congresso Estadual da categoria, no dia 14. 2 chapas concorreram à eleição e a disputa foi bastante acirrada. A chapa Unidade na Luta venceu com uma diferença de apenas 28 votos. A posse da nova diretoria está prevista para o dia 12 de fevereiro. O presidente eleito fala da expectativa para os próximos 4 anos de mandato.
Achamos que chegou a oportunidade de colocar algumas ideias novas em prática, juntamente com o conjunto do movimento. E, na realidade, achamos que algumas coisas que precisam ter mais agilidade. Precisamos também de algumas ações. Por exemplo, o Estado hoje não dispõe de uma empresa pública de assistência técnica precisa para a agricultura familiar.
O Congresso contou com a participação de 311 delegados e delegadas, sendo 140 mulheres e 98 jovens. O destaque foi a criação da Secretaria de Meio Ambiente e a transformação das coordenações estaduais de mulheres, jovens e terceira idade em secretaria. A secretária-geral da FETANG Alagoas, Cícera Miranda, informa para os ouvintes da Voz da CONTAG outras deliberações também aprovadas no Congresso.
A criação do Fundo Estadual de Reforma Agrária pela FETAG, pelos FPR, com apoio exclusivo às ações políticas e à Organização dos Trabalhadores Rurais, pela luta em busca da terra. Foi aprovado também 15 dias de recesso para os diretores da federação. Foi aprovado que ficarão impedidos de concorrer às eleições sindicais, sindicatos, FETAG e CONTAG, os membros do FPR ou da FETAG que não realizarem suas prestações de contas ou não se encontrarem em dia com sua contabilidade, além de estarem no bolso de seus direitos sociais no prazo mínimo de 3 meses anteriores às eleições, sob pena de não reconhecimento da direção eleita pelo conjunto do MSDF.
A nova diretoria da FETAG Alagoas irá representar mais de 100 mil trabalhadores e trabalhadoras rurais do Estado. O presidente eleito assume a vaga deixada por Antônio Vitorino, que após 10 anos à frente da entidade, passa a ser o vice-presidente da federação.
Juventude, a força do movimento sindical.
Patrícia, veja só que notícia boa. Um jovem filho de agricultores familiares foi aprovado nesse mês no vestibular para o curso de medicina da Universidade Estadual do Piauí.
Pois é, Ronaldo. Ele concorreu com outros 2.100 candidatos. A conquista foi bastante festejada na sua comunidade, claro. O repórter Gil Maranhão conversou com lideranças da cidade de Valença do Piauí e nos traz mais detalhes.
Luciano Carlos da Silva Souza, de 19 anos, mora no povoado Caatinga Branca, interior de Valença do Piauí. Mesmo sem condições para comprar seus livros, trabalhando na roça pela manhã e estudando à tarde, ele foi aprovado para medicina na Universidade Estadual do Piauí, aproveitando 10% das vagas destinadas a estudantes negros. Motivo de festa na sua cidade e também para o movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, que defende a valorização e a inclusão social da juventude rural e uma educação de qualidade para as famílias do campo, como explica o secretário de Políticas Sociais da CONTAG, José Wilson.
A nossa histórica reivindicação e negociação com o governo de garantir uma educação do campo diferenciada, né, que contempla as realidades regionais do nosso país, se justifica exatamente para que possa atender essas habilidades e esses potenciais que existem da nossa juventude. São pessoas pobres que, ao longo dos anos, foram excluídos das políticas públicas, sobretudo da educação.
O secretário da CONTAG diz ainda que o caso de Valença do Piauí é apenas um dos exemplos. Existem no Brasil muitos filhos de agricultores precisando de oportunidades. E a saída, segundo José Wilson, é investir numa educação de qualidade no campo.
A educação do campo, que o movimento sindical coordenado pela CONTAG, pelas federações, pelos nossos sindicatos nos municípios defende, é essa educação que consiga recuperar todo esse processo de exclusão, sobretudo das famílias rurais, do processo de formação e de capacitação que sempre foi renegado às populações mais pobres e às populações mais excluídas.
Os pais do jovem Luciano Carlos, os agricultores Antônio Carlos da Silva Souza e Ivani Luiza da Silva, são sócios há vários anos do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Valença do Piauí. Além de Luciano, eles possuem outros 3 filhos que lhe ajudam na lida diária da roça e também estão se preparando para fazer o vestibular.
O movimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
A CONTAG está preocupada com a medida aprovada pelo governo federal que aumenta em 1 ponto percentual a mistura de biodiesel ao diesel comercializado no país.
É isso mesmo, Ronaldo. A Confederação alega que faltam incentivos para que a agricultura familiar consiga suprir a demanda nacional. Quem tem as informações é a repórter Verônica Tosi.
Todo óleo diesel comercializado no Brasil deve conter agora 5% de biodiesel. A obrigatoriedade da mistura, conhecida tecnicamente como B5, passou a valer a partir do dia 1º de janeiro deste ano. Até o final de 2009, o percentual era de 4%. Pelos cálculos do governo, o consumo do biodiesel deve chegar a 2,4 bilhões de litros somente em 2010, mas a Contag vê com preocupação o anúncio desta medida. Segundo o secretário de Política Agrícola, Antoninho Rovares, faltam, por parte do governo, incentivos para que os agricultores familiares participem efetivamente do Programa Nacional do Biodiesel, porque atualmente não conseguirão cumprir a meta estabelecida.
Nem com 4%, nem com 5%, a agricultura familiar teria condição de suprir 100% da demanda. Porém, pelo menos que a gente tivesse um incentivo maior em crédito, em seguro, em preço, em políticas estruturantes como recuperação de solo e outras, digamos, políticas públicas que viessem realmente a colocar a agricultura familiar dentro efetivamente do Programa Nacional do Biodiesel, poderia ser que aí sim a gente tivesse uma condição, digamos assim, um pouco melhor de estarmos fornecendo um volume, talvez triplicando o volume até hoje produzido pela agricultura familiar.
Rovares alerta que as entidades que representam a agricultura familiar não foram consultadas sobre este aumento no percentual da mistura, apesar de terem participado de várias reuniões com o governo. Por esse motivo, o dirigente está preocupado com os impactos desta medida e fala para os ouvintes da Voz da Contag qual a expectativa da diretoria.
E a gente está agora, nesse momento, com a expectativa de que a gente consiga conversar com o alto escalão de governo nos próximos dias ou até meses e colocarmos a nossa posição e, principalmente, a grande preocupação que nós temos com relação ao Programa Nacional do Biodiesel e da forma como ele está sendo encarado, vamos chamar assim, ou colocado na gestão interna do governo, que isso para nós é um verdadeiro descaso para com a agricultura familiar.
Uma das alternativas para incorporar efetivamente a agricultura familiar no Programa Nacional do Biodiesel é a diversificação da produção, através da utilização de outras oleaginosas, como a mamona, o girassol, o dendê, o crambe e a canola. Atualmente, o carro-chefe do programa é a soja.
Contag, em defesa da agricultura familiar. Depois de uma reunião no Ministério da Agricultura com a Contag e uma caravana de prefeitos liderada pela FETAG do Rio Grande do Sul, o governo sinalizou a liberação de 70 milhões de reais para a região atingida pelas fortes chuvas dos últimos meses. O valor ainda é considerado insuficiente. A Contag pede que os processos burocráticos para a liberação dessa verba não dificultem a chegada desse dinheiro para os seus destinatários. No Ministério do Desenvolvimento Agrário, o ministro Guilherme Kassel anunciou que os agricultores atingidos pelas chuvas e que têm empréstimos do PRONAF terão as dívidas zeradas pelo Banco do Brasil. As enxurradas acabaram com propriedades dos agricultores familiares dos vales do Rio Pardo, Jacuí, Taquari e Centro-Serra. Em 3 meses seguidos, as regiões foram atingidas por fortes chuvas que destruíram lavouras e cidades. Nos demais ministérios, os processos para a liberação de ajuda são mais difíceis, pois há exigência de levantamento do tamanho dos estragos por meio de documentação para que alguma providência seja tomada.
E a Voz da Contag está quase no fim, mas continua em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br. A Contag se solidariza com as vítimas do terremoto que arrasou o Haiti no último dia 12 de janeiro. A situação do país é um caos. Não há comida, nem água e os hospitais foram destruídos.
É isso mesmo, Ronaldo. A Contag está ajudando na divulgação da iniciativa da Caritas, que abriu uma conta e está arrecadando contribuições emergenciais para socorrer a população atingida. As doações podem ser feitas no Banco Bradesco pela conta 48500-4, agência 0814-1. Mais informações com a repórter Suzana Campos.
A estimativa do número de mortos no país já chega a 75 mil. Há ainda 250 mil pessoas feridas. E se a estimativa do governo se concretizar, serão 200 mil mortos. Há no país 1.266 soldados brasileiros desde 2004, quando começaram os esforços de pacificação. Até o momento, as informações oficiais do Exército Brasileiro divulgaram que chega a 20 o número de brasileiros mortos no local, sendo 18 militares e 2 civis. Entre eles está a companheira Zilda Arnes, que estava em missão de paz no Haiti e faleceu trabalhando naquilo que mais acreditava.
Zilda Arnes passou a vida trabalhando em busca de simples soluções para os problemas sociais, defendendo o trabalho solidário e voluntário. A companheira foi a precursora da Multimistura, que já salvou da desnutrição crianças do Brasil e de muitos países pobres.
E vamos encerrar o programa de hoje com uma homenagem à doutora Zilda Arnes, que até a tragédia de sua morte no Haiti, lutou pela vida das crianças pobres desse país. Vamos então apresentar a música Acalanto, de Dorival Caymmi. Quem canta é o próprio Dorival com a filha Nana Caymmi.
A Voz da Contag fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Amanhã já vem. Todos dormem, a noite também, só eu velo por você, meu bem, dorme hoje, o boi pega neném.
Lá no céu deixam de cantar os anjinhos, foram se deitar, mamãezinha precisa descansar. Papai vai ninar.
Boi, boi, boi da cara preta, pega essa minha.